Volta para ela. Eles estão achando isso. Se ele fosse profeta, não permitiria ela chegar perto. Não teria permitido ela sair do lugar que saiu. Não teria permitido receber a unção que foi comprada com um dinheiro que você sabe como. Ou você nunca pensou nisso? Ela tinha um vaso de unguento muito caro. O texto diz que ela era pecadora. E tudo leva a crer que o seu pecado era ligado a isso mesmo que você está pensando. Você vê que a coisa é tão difícil que se a gente não vigiar, é a gente que vira o fariseu da casa. Porque dependendo de onde vem a oferta que a gente sabe que o pecador está trazendo, a gente anula a adoração. Só que Jesus está olhando para o... Porque o homem olha a aparência e ele sabe o que você faz, mas só Deus sabe de verdade quem você é. Ela se derrama diante dele. Oh, aleluia. E eles ficam escandalizados, dizendo aí, ó, pensando. Se ele fosse profeta de verdade, saberia quem ela é e o que ela faz. E eles dizem isso porque acham que por saber o que ela faz, sabem quem ela é. Mas não sabem. Mesmo que saibam o que ela faz, eu não posso aqui mentir. É bem verdade que muito do que a gente faz diz um pouco de sobre quem a gente é. Só que guarde isso. Nenhum muito tem o poder de sufocar o tudo que Deus sabe ao meu respeito. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Tem alguém querendo te paralisar em um cômodo, te paralisar em uma área da sua vida e do seu ministério. Tem alguém querendo te paralisar em uma área das suas emoções, dizendo: daí você não sai, daí você não passa, porque eu sei quem você é e eu sei o que você faz. Tem gente preparando dossiê para tentar nos destruir. É print de foto, é comentário de WhatsApp, é indireta voando para todo que é lado, é seta inflamada, é olhando torto, é embaraçado. É alguém tentando te queimar antes de você chegar, para quando chegar já está queimado. Meu Deus, é tanta rivalidade, é tanta gente se achando mais profeta do que Jesus, mais misericordioso do que ele, determinando opiniões ao nosso respeito. E eu não estou aqui para ser leviana e dizer que testemunho e reputação não é importante. Porém, todavia, a gente tem que entender uma coisa, irmão. Opinião é o que dizem ao nosso respeito. Caráter é quem Deus sabe que a gente é. Independente do que dizem ao nosso respeito, mas por olharem o que a gente faz, acham que já sabem quem a gente é. As pessoas olham 15 segundos de um story e acham que conhecem sua vida. Olham 5 minutos da sua vida e acham que são íntimos da sua história. Olham um dia que você está vestido diferente do ideal do eu que elas colocaram sobre você e acham que pode determinar quem você é e aonde você vai chegar. Olha o que eles dizem. Se eles soubessem quem ela é e o que ela faz, eles acham que Jesus não sabe quem ela é, e eles acham isso só porque sabem o que ela faz. E é verdade que o que a gente faz comunica muito, mas não comunica tudo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: alguém fala muito. Olhe para esse alguém e diga: mas Jesus vai começar a falar tudo. Camila, ainda não entendi. Vai entender. Vai entender. A gente ouve muita coisa e às vezes também fala muita coisa, e falamos de maneira leviana e levantamos pensamentos, opiniões e ideologias de maneira ignorante e equivocada. Por quê? Porque nos contentamos em saber apenas uma parcela da informação original. Alguém fala uma parte e você já resume o todo. Alguém diz o que alguém fez e você diz: por isso que eu sempre achei fulano é. Só porque você tem a informação parcial da verdade. E se você tem a informação parcial da verdade, isto não é verdade. Camila, mas não é mentira. Pode não ser mentira, mas é sofisma. E o que é sofisma? Sofisma é utilizar uma mentira ou uma verdade que contém algumas mentiras. Mas se é verdade que contém mentiras, então não é verdade, é? Não, sofisma. A mentira é a oposição da verdade. O sofisma é uma palavra que precisa ter verdades para basear a mentira. E é isto que acontece quando você tem apenas a informação parcial de alguém, de algo, ou seja lá o que for. O diabo começa a trabalhar com sofisma. Para quê? Para que uma verdade que não é verdade se torne verdade só porque se tornou popular. Então, se todo mundo diz, é verdade. Então, se todo mundo fala, é isso mesmo. Então, se eu já ouvi geral dizer, então não tem erro, é isso. Só que o Senhor está dizendo, uma verdade não é verdade só porque foi repetida muitas vezes. Uma verdade é verdade quando você tem acesso à fonte da verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Camila, eu não entendi, vai entender. Eu estou ministrando a jovens hoje aqui, homens e mulheres, que estão ficando com a mente perturbada, o coração angustiado, porque sabe que os vossos nomes estão circulando em algumas mesas, em alguns grupos, porque sabe que alguém disse isso porque soube daquilo, e falou aquilo outro porque soube disso, e a informação X vazou, mas vazou parcialmente. Aí você quer se defender e Deus diz, fica quieta. Aí você diz, como é que eu fico quieta? Sabendo que estão falando isso. Como é que eu não falo nada? Sabendo que estão falando aquilo. E o Senhor está dizendo, se você entrar para brigar agora, você vai brigar para defender parcialidade. Camila, ainda não entendi, vai entender. Deus está dizendo, deixa eles falarem. Sabe por quê? Eles falam muito, mas eu vou contar tudo. Por quê? Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, alguém pode saber muito a seu respeito, mas vai dormir tranquila, porque eles sabem muito, mas eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei tudo. Oh meu Deus, olha para uns três aí, para uns três, e diga, fique em paz. Diga, estão falando muito, mas Deus vai começar a contar tudo, Deus vai começar a contar tudo, e vai haver uma quebra desse sofisma. Eu tenho visto pessoas perderem o equilíbrio, perderem a paz, porque sabem que a informação parcial da verdade está correndo aí. Talvez até seja verdade o que estão dizendo, mas Deus trouxe você hoje aqui para dizer que não é o suficiente, para que isso altere os planos que Ele determinou a seu respeito. Camila, será que isso é verdade? Então vamos ver se é verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Há uma verdade dita sobre Saulo, que ele é sanguinário, que ele é perseguidor. Isso é o que ele faz. Complete aí para eu saber que você está comigo. Isso é o que ele? Isso é o que ele? Mas vai ficar provado que não é só porque eu faço que isso determina quem eu sou. Sabe por que que Saulo faz isso? Não é porque ele quer errar. Ele faz isso porque ele acredita que está perseguindo uma seita e que esse Jesus é um falastrão. Aí você diz, Camila, isso é mentira? Não, porque ele teve informação dos fariseus, pessoas e clero religioso, que ele julga só trabalhar com a verdade. Mas na verdade ele não conhece a obra da igreja. Na verdade ele não conhece a obra de Jesus Cristo. Então, enquanto ele persegue a igreja, você consegue imaginar a igreja primitiva orando por Saulo, dizendo, mata ele? Hã? A igreja primitiva que ouviu o sermão do próprio Jesus dizendo, amai os que vos odeiam e orai pelos que vos... Você, escuta, você acha que essa igreja está orando, mata Paulo, mata Paulo, ma... é isso? O que, que você acha que essa igreja está orando? Escuta isso aqui, mas Saulo sabe disso? Ele não sabe disso, porque a ignorância faz você ser ignorante sem saber. E veja isso aqui, ignorância não tem nada a ver com burrice não, tá? Ele era poliglota, articulado, componente da mais alta cúpula do clero religioso com trânsito livre político. Respeita o cara. Mas estava ignorante acerca disso. E qual é o problema da ignorância? É que o ignorante não sabe o que está sendo... Escute isso. Aí ele vai, caminho de Damasco, cercado por um forte resplendor de luz do céu, porque a luz estabelece-se contra as trevas, e disse João capítulo 1, e as trevas não prevalecem. Por que, que o tempo todo se refere a Deus em luz, e que ele é o pai das luzes, aonde não há sombra alguma de dúvida ou variação? Porque está falando do conhecimento da fonte, está falando de tudo aquilo que é revelado, vai ouvindo aí. Cerca ele por todos os lados e ele vai viver o momento da sua conversão. E ele vai se converter. Deus faz uma obra incrível. Jesus Cristo lhe aparece no resplendor de luz, organiza as ideias de Saulo e começa a dar a ele a informação total daquilo que ele só conhecia de maneira parcial. Ele diz: quem é esse Senhor? Verso 5 do capítulo 9, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o que ele está dizendo entre aspas para você entender o contexto. Até hoje você me conheceu de quem falava de mim. Agora sou eu mesmo quem você queria conhecer falando com você. Oh! Aí ele recebe a experiência da conversão. Quem está acompanhando, diga amém. Aí o Senhor lhe dá um caminho, diz para ele: entra na cidade, na rua chamada direita, espera lá. Em contrapartida, depois da experiência, Jesus já vai atuando, entrando num sonho de revelação no seu discípulo chamado Ananias. Aí o Senhor chega para Ananias e diz assim: Ananias, varão valoroso. O trecho diz que ele era um discípulo querido. Olha isso, olha isso. Ananias, entre em rua direita na casa X e você vai encontrar lá um homem que atende por nome de Saulo. Saulo, você entra lá e impõe as mãos sobre a cabeça dele. Ananias começa a argumentar na hora, na revelação. E ele diz assim: mas Senhor, de muitos eu tenho ouvido. Ah, não, olha aí. De muitos eu tenho ouvido que ele é um homem sanguinário, que ele é um homem perseguidor, que ele leva cativo, presos e tortura homens e até mulheres. Veja isso, Jesus está dizendo para ele: vai, porque eu quero que você imponha as mãos sobre ele. Ele diz: mas Senhor. Aí ele expressa a opinião dele sobre Saulo, como se Deus não soubesse. Ninguém vai dizer para o meu Deus quem eu. Você pode orar colocando diante de Deus todos os pecados que você sabe que eu cometi, e isso não vai mudar a ideia que Deus tem de mim. Em que sentido? Sendo pecador ou não, limpo ou sujo, todavia ele sabe quem eu sou. Às vezes, Satanás e seus secretários tendem a compartilhar a ideia de que Deus não sabe quem nós somos. Eu me lembro da vez em que Deus estava dando testemunho de Jó. E Satanás aparece na reunião dos filhos da luz. E o Senhor diz: tens tu visto o meu servo Jó? E ele diz: mas também tu serve a ele de balde. Olha o que o Senhor diz. O Senhor diz: não há nesta terra homem reto, íntegro, temente, desviado do mal, como o meu servo. O homem era milionário, tinha camelos, inteligência, filosofia. É o livro poético mais antigo e com mais particularidade de dificuldade de interpretação dos seus dias. Ele poderia falar de tudo que Jó tinha. Ele poderia falar de tudo que Jó fazia. Mas quando ele deu o testemunho de Jó, só falou de quem Jó era: reto, íntegro, temente, desviado do mal. Vai ouvindo? Então não diga para Deus que ele não sabe quem eu. Mas Satanás tentou dizer. Ele disse: tu serve a ele de balde, ou seja, muito. Olha o que ele está dizendo: ele só é quem é por causa de tudo que o Senhor faz por ele. Ele só é quem ele é por causa de tudo que o Senhor dá para ele. Deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele. Deus diz: toca. Por quê? Porque ninguém vai dizer para Deus quem eu sou. Ninguém vai dizer para Deus quem. Você pode dizer para tua vizinha, você pode dizer para o Facebook, você pode meter o pau em mim no Instagram, mas não adianta dobrar joelho para falar para Deus quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Vai lá e toca. Parafraseando para a gente entender, Satanás está dizendo isso aqui, ó: deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele. Aí Deus diz: pode tocar no que ele tem. Por quê? Porque eu sei quem ele. Aí ele vai lá e tira tudo, rebenta com tudo, com cacos de telha no meio da dor. Jó descasca as suas feridas e úlceras, que já são tão profundas que atravessam a epiderme nas suas três camadas. E ele diz assim: Deus me deu. E o diabo diz o texto. E é ali a primeira vez que nós ouvimos que ele trabalha em derredor, porque ao redor ele não consegue. Por quê? Porque ao redor há um cerco de Deus, diz a palavra em Jó. E ele fica ao derredor, esperando o quê? Os créditos da sua atuação. Sabe por quê? Porque de fato e de verdade foi Deus que deu, mas quem pediu autorização para destruir foi o diabo. Então, quem destruiu? Foi Deus ou o diabo? O diabo. Então o diabo está ao derredor, esperando os créditos do seu feito. E está Jó em adoração dizendo: Deus me deu. E está o diabo esperando: é, Deus deu, mas eu tomei. É, Deus deu, mas eu destruí. Vai lá, diga aí que eu te roubei. Diga aí que eu defraudei. Diga aí que eu acabei com a tua casa. Diga aí que eu derrubei o teu telhado, acabei com teus camelos, destruí o teu gado, queimei tuas ovelhas. Vai, Deus deu, mas eu tomei. Aí o Jó vai calar a boca de Satanás. Não porque ele não tinha mais o que dizer, mas porque ele ficou tão sem graça que Jó descreditou o diabo no livro, porque ele tinha mais coisa para falar, só que Jó calou a boca dele, quando ao invés de dizer Deus deu, e seria certo se dissesse o diabo tomou, mas por não haver relacionamento dele com o diabo, ele acredita a sua perda a Deus, e aí ao invés de dizer Deus deu e o diabo tomou, ele diz Deus deu e Deus tomou. Ele está dizendo: nunca sacrifiquei para você, não me relaciono com você, nunca orei a você. Ele está dizendo: eu não reconheço o seu trabalho como nada. Como, sabe o que ele está dizendo? Para mim você é capacho que trabalha quando Deus manda. Eu não reconheço, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 42. O texto diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor o restituiu em dobro tudo que antes ele possuía. Como é que encerra a história? A história encerra dessa maneira. No capítulo inicial, Satanás toma, porque Deus permite. No final, Deus dá em dobro, que era para dizer a Jó, ao inferno e a todos nós que estamos aqui, que ouvissem essa história, que discerníssemos essa realidade de quando Deus sabe quem a gente é. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: ele não é porque tem, mas eu vou dar em dobro, porque ele merece ter, em razão de quem ele... Deus sabe quem ele é. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que parar com essa mania. Volta para Ananias. Ele argumenta e diz o quê? De muitos eu ouvi. Vamos ser honestos, ouviu mentira? Não. Ele era sanguinário mesmo? Saulo era perseguidor mesmo? Então vou perguntar de novo. Ele ouviu mentira? Só que ele ouviu algo e não está atualizado. Ah, não. Tem gente que você viu o decote, tem gente que você viu aonde fazia ponto, tem gente que você sabia que era o aviãozinho do tráfico, tem gente que você sabia que era o fofoqueiro da igreja, tem gente que você sabia que era a pecadora do teu bairro, e você diz: o quê? Fulano? Fulano eu conheço, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não é mentira, mas hoje Deus está dizendo para nós que somos Ananias. Por quê? Porque você sabe muito, mas se calar a boca e abrir o ouvido, eu vou te contar tudo. Acabou de acontecer algo ali em Damasco, que mudou todo o conceito que você tinha como realidade. Camila, eu ainda não entendi. Deus está dizendo: eu vou rasgar rótulos, eu vou rasgar títulos que fazem alusão ao seu passado, e vou mostrar para as pessoas que eu estou fazendo algo novo, algo novo, algo novo. Levante a sua mão e receba de Deus essa palavra. Nenhum muito que alguém diz sobre você vai ter o poder de sufocar o tudo que Deus já determinou para você. Quem recebe, reaja diante dessa palavra. Olha para os dois ou três aí e diga: não tem muito que supere o tudo. Não tem muito que supere o tudo. Alguém pode falar muito, mas meu Deus vai começar a falar tudo. Ele vai completar a boa obra que ele começou. Ananias diz: de muitos eu ouvi. Ele é perseguidor, sanguinário. De muitos eu ouvi. Aí Deus, Jesus, na revelação, né? Ouve, espera ele falar. E eu acho que quando a gente para falar o que acha, está contando para Deus. Eu acho que quando Deus para ouvir o que a gente acha, que está informando para Deus, e quando a gente vê ele se dando ao de ouvir, a gente pensa assim: top demais esse meu relacionamento, né? Deus me ouve. Realmente ouve, mas olha como termina a conversa. Mas vai. Você lembra do restante, né? Oh, mas ele é sanguinário, ele é perseguidor. Uhum. Acabou, Ananias? Acabei. Vai. Por quê? Gente, isso aqui, guarda isso. Se não gravar nada do que eu falar, grava isso. Vai, porque este é... Quem lembra? Quem lembra? Palavra de Jesus para Ananias. Vai, porque este é para... Quem lembra? Este é para... A impressão que a gente tem é que quando Deus comunica com a gente o que quer que nós façamos, é que também espera de nós a opinião que nós temos acerca do que Ele quer. Só que parece que Ananias está dizendo assim: olha, eu vou lhe falar algo. E aí depois que eu lhe falar, o Senhor vê se ainda quer fazer o que o Senhor disse que queria. Aí ele fala, aí Deus ouve. Aí ele diz: mas vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha o que, que o Senhor está dizendo: Ananias, eu estou entendendo o que, que Ele é para você. Mas vai assim mesmo. Por quê? Porque eu não vim aqui te contar que eu estou fazendo uma obra na vida de Saulo baseado no que ele é para você. Eu vim aqui te contar que eu estou fazendo uma obra nova na vida de Saulo baseado em quem ele é para mim. Não, ainda não entendeu. Ele está dizendo a quem acha que está super alto com Deus. Ele está dizendo: ei, você falou dele o que ele é para você. Agora me obedece, porque eu vou te mostrar o que ele é para mim. E aquilo que ele é para você não muda o que ele é para mim. Eu vou repetir isso aqui: aquilo que ele é para você não muda o que ele é para mim. Aquilo que ele é para você não muda o que ele é para mim. Ele é um vaso escolhido para mim. Vai, Ananias, vai. Ananias desabafou, agora vai. Ananias já contou o que queria contar, agora vai. Ananias já falou tudo o que sabia, agora vai. Volta para a pecadora. Eles dizem: se ele soubesse quem ela é e o que ela saberia, ou não receberia essa adoração. Pecadora e penetra. Penetra e pecadora, mas quem não entende a graça vai ficar escandalizado. Se for por ela, menos mal. Jesus está na mesa, de frente para a mesa. A mulher está detrás dele, o texto diz, detrás. Significa que ela olha para ele, mas ele não está olhando para... Mas estão no mesmo ambiente. Quem está entendendo, diga amém. Aonde eu digo que é o escândalo poderoso da graça, né? Se você olhar, naquele ambiente, Jesus e a mulher estão vivendo a mesma dimensão. Exatamente a mesma. Por quê? Porque ela é penetra, ou seja, está ali porque não foi. Ele foi convidado, mas está sozinho. Porque na verdade entrou, mas não foi. Então significa que os dois estão na mesma esfera. Qual? Estão ali por um motivo que deu a eles um lugar, mas um lugar que não agrada ninguém que os vê lá. Uma não foi convidada, mas por ser penetra pode ficar. O outro foi convidado, mas por não ser bem-quisto não foi recebido. Eles estão na mesma dimensão. A casa está cheia. Complete aí, já estou terminando. A casa está? Mas só os dois estão em sintonia. Vou lhe dizer por quê. Porque eles ali são os que mais têm em comum nessa atmosfera. Pela forma como estão sendo tratados pelos outros que permitiram a sua estada ali. Agora, é uma posição extremamente desconfortável. Complete aí, igreja. É uma posição extremamente... Mas ela aguenta essa posição. Por quê? Porque não foi ali para comer bolo, nem pipoca e guaraná. Quando aquilo que não te oferecem não foi a motivação pelo qual você entrou, não ser oferecido. Camila, fala melhor, vou falar. Quando você entra num lugar por causa de Jesus, você não reclama se a cadeira está confortável ou não, porque você foi ali por causa de... Quando você vai a um lugar atraído pela presença de Deus, se o ar-condicionado está ligado ou desligado, isso não te incomoda, porque você foi ali por causa de... Quando você está em um ambiente, aonde seja ele eclesiástico ou não, alguém torce o olho, o nariz ou a orelha para você, você não se incomoda, porque você não está ali por causa disso, você está ali por causa de... Quando alguém não reconhece quem você é ou o que você faz, isso não pode ter o poder de te colocar, de te tirar do lugar que a presença de Deus te colocou. Por quê? Porque você não está ali para ser aplaudido, não está ali para comer bolo, não está ali para ser ovacionado, você não está ali para ser paparicado. Ah, Camila, lá onde eu estou, alguém torce o nariz. Ah, Camila, lá onde eu estou, quando eu passo, torce a boca. Ah, Camila, eu vejo fulano e ciclano comentando entre os olhos ao meu respeito. Jesus está dizendo: e daí, tu entrou por causa de mim? Então, levantando-se contra ti o espírito do governador, não se rebele, mas está desconfortável, fica. Por quê? Porque Jesus vai te mostrar que tem mais em comum contigo no lugar que você está do que você imagina. Tem gente aqui, Deus está curando alguém agora enquanto eu falo. Tem gente aqui que diz assim: Camila, eu estou num lugar e estou vivendo exatamente essa situação que você está pregando, mas a minha tristeza, e eu estou indo embora, vou desviar, vou largar ministério, seja lá o que for, eu vou viver minha vida fora desse ambiente desconfortável, porque na verdade o que me incomoda não é as pessoas não me servirem ou não olharem para mim, é perceber que eu estou olhando para Jesus, mas parece que ele não me... Qual era a posição lá? Qual era a posição lá? Jesus de costa e ela de frente para os olhos dele, não de frente para as suas. E não é assim que a gente sente? Quando a gente está numa posição desconfortável, quando tem alguém desmerecendo, quando tem alguém humilhando a gente, quando parece que ao invés de nos terem dado uma cadeira, nos deram um espinheiro para sentar, a gente começa a não aguentar mais, porque a gente diz: a minha dor não é que o pastor não está vendo, não é que meu líder não está vendo, não é que meu pai não conhece. A gente vem para a igreja e chora pitanga diante de Jesus, porque a gente diz: a minha tristeza é que parece que o Senhor não está me vendo. Tem gente que entrou hoje aqui e está dizendo: Camila, eu aguento tiro, pancada e bomba, mas céu de bronze eu não aguento. Camille, parece que desde que eu comecei a entrar nessa situação, ele não vê. Só que ele está dizendo: eu sou o El-Roi, o Deus que tudo, eu não preciso estar de frente para saber o que está acontecendo com você. Ele está dizendo a alguém hoje aqui: ei, não considere que por causa da minha posição eu não considero qual é a sua. Não considere que por eu estar na minha posição eu não me condoo com a sua. Vou falar rasgado e alguém aqui que foi humilhado vai entender. Tem gente aqui dizendo assim: Camila, aonde estava Jesus quando eu estava sendo humilhado? Ele diz: na mesma dimensão que você, sendo humilhado junto com você. Camila, onde estava Jesus quando eu fui maltratado por alguém? Ele diz: na mesma mesma dimensão sendo maltratada junto com você. Camila, onde estava Jesus quando eu fui ofendido? Ele está dizendo, eu estava ali na mesma posição, sendo ofendido junto com você. Alguém diz, Camila, aonde estava o Senhor quando eu, libera a escada para mim. Camila, onde? Libera a escada para mim. Camila, onde estava o Senhor quando eu só comia angu? Ele está dizendo ali, do lado da marmita na calçada, comendo angu junto com você. Camila, onde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava quando eu estava na condução, andando de ônibus, não acreditando em mais nada do que ele falaria? Ele disse, eu estava sentado ali junto com você, eu fui humilhado junto com você, eu comi pão junto com você, eu fui destratado junto com você, ofendido junto com você, eu ando a pé junto com você. Quando você anda a pé, eu ando a pé. Quando você senta, eu sento. Por quê? Porque desde o dia em que você desejou a minha presença, eu me fiz presente no mesmo ambiente que você. Quem acredita nisso, levante a mão. Levante a mão. Imponha aí sobre o ombro de alguém e diga para essa pessoa, com você, ele estava com você, sendo ofendido com você, apedrejado com você, humilhado com você, com você. Se é para Jesus, sem preguiça, aplaude todo mundo e com vontade, e misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Alguém vai dizer, não é o seu lugar. Alguém vai dizer, você não pode ficar aqui. Na verdade é pior, porque quando alguém diz, Josadac, a gente tem legalidade para sair em cima do que falaram. Difícil é quando não dizem, mas demonstram. É gente que não tem coragem para falar o que sente, mas mata na unha. O Senhor está dizendo, se é por mim, aguenta isso. Se é por mim, suporta esse desconforto. Camila, mas eu não estou aguentando mais essa desvantagem não. Eu fecho nesse tópico, nesse que eu vou ministrar agora. Deus não te permitiu ficar momentaneamente nessa situação espinhosa, desconfortável, humilhante, ofensiva, seja lá o que for, inferior, porque Ele quer te humilhar. Não foi por isso. Eu vou beber uma água e você vai dizer para alguém, não foi por isso. Fala para os três aí, até eu terminar de beber água. Você não está na desvantagem porque Deus tem prazer na sua ofensa, na sua humilhação, na sua dificuldade financeira, seja lá qual for a área que te limita. Ele diz, olha, se eu estou permitindo você ficar aí é por um propósito. Sabe o que aconteceu com ela? Em razão da posição que ela estava, vendo Jesus sozinho, o texto diz que ela vai até onde ele está, por detrás mesmo. Veja, não tem amarras na mão e nem nos pés, mas só agora ela conseguiu sair. Porque limites é uma coisa que a gente coloca na cabeça. Veja aí seus punhos, você está livre? Olhe, olhe, está livre? Balance os pés, deixa-me ver se você está livre. Está livre? Então veja, os lugares que você quer chegar e não chega, não é porque você está preso do lado de fora, é porque alguém te fez ser carcereiro do lado de dentro. Quando isso é quebrado pela presença de Jesus ali, ela começa a andar em direção a Ele. Ela leva um unguento e ela tinha um plano. Qual plano? Vou derramar um unguento. O texto diz que ela entrou na casa para derramar um unguento, isso fazia parte do plano. O que não fazia parte do plano? Chorar o tanto que ela chorou. Por isso que enxugou com o cabelo. Se tivesse planejado, teria levado uma toalha. Porque você, para fazer as coisas que precisam ser feitas para você romper em Deus na sua vida, você não precisa se preocupar com o todo, você só precisa começar. Tem gente aqui que ainda não começou não está vivendo o que Deus tem para a sua vida, porque você pensa no todo, e Deus está dizendo para alguém hoje aqui, não precisa se preocupar com o todo, só com a sua parte. Qual é? O começo. Só comece. Só comece. Ela começou, vou lá derramar um unguento. O que ela não sabia que ia chorar o tanto que chorou? Sabe por quê? Você pode determinar onde você quer chegar. Sabe o que você não determina? O que você vai sentir quando você chega. Ela traçou um destino, sei aonde vou chegar, aos pés dele para derramar o nardo. Mas quando ela chega, ela não controla o que ela sente. O Senhor está dizendo, você compreende? Por isso você não precisa se preocupar com o todo, porque é o trajeto que vai revelar o restante. Então apenas comece. Ela vai por detrás, derrama o nardo, unguento, chora, 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 chora. Por quê? Porque ela está cheia de pecado e ele cheio de perdão. Ela sente a presença, sabe? Ela se arrepende dos seus delitos. Aí ela chora, seca com o cabelo e aproximou muito. Por quê? Porque chegou com o cabelo muito perto e isso levou a boca. E o texto diz que ela então começa a... Ouça isso. Ela começa a beijar os pés de Jesus e é aquele estardalhaço todo na casa. Ela só fez isso porque havia um propósito. E se ela não estivesse exatamente onde ela estava, ela não teria acesso para fazer exatamente o que ela pode fazer. Então, volte aqui. Você não está na posição que você está porque ele quer te humilhar. Porque ele fica alegre com a sua tristeza. Não, não é isso. Ele está dizendo, você está onde você está. Porque para fazer o que eu quero que você faça, você precisa estar exatamente aonde você está. Escute isso. Existem coisas que só podem ser feitas por quem está na desvantagem. Na desvantagem você pode fazer duas coisas. Ser vítima. Ah, eu estou aqui. Ou tentar descobrir o que faz quem está aí, aonde você está. Esses dias me hospedaram num quarto muito alto em Recife. Eu nunca havia ficado num quarto tão alto. Ele era tão alto, que eu abri a janela e olhei lá de cima. Chegou a me dar vertigem. Eu postei até no story do Instagram. Eu, ai meu Deus. Aí meu marido me mandou uma mensagem na hora. Sai daí que o diabo te odeia. Eu fechei a janela. Mas era tão alto que eu tive uma perspectiva que eu nunca havia tido do Recife. Eu sempre vou, mas nunca havia ficado tão alto. Nesse dia eu consegui ver tudo que o meu olhar alcançava até o final da orla de onde eu estava, lá no Recife. Aí eu disse, uau, eu nunca vi as coisas que eu estou vendo aqui. Eu não sabia que tinha aquilo, eu não sabia que tinha aquilo. Olha, eu não sabia que aquilo ali era isto. Agora, a praia estava de frente de mim. Mas eu só via do alto. Ali eu podia contemplar uma cena maravilhosa, mas eu podia botar meu pé na areia. Ali eu podia contemplar uma cena maravilhosa, mas eu podia dar um tibum na água. Me deu uma visão privilegiada. Mas o que é melhor? Ver a água ou mergulhar? O que é melhor? Ver a areia ou senti-la em seus pés? Então veja, mas Camila, era bacana? Foi uma experiência maravilhosa, super bacana, que me deu uma perspectiva que só quem estava ali poderia ter a perspectiva que eu tinha. Agora, tem coisas que só pode fazer quem está embaixo. Agora, outra, preste atenção. Quem está embaixo tinha a perspectiva que eu estava em cima? Desfrutava do que eu desfrutava em cima? Tinha a vista que eu tinha em cima? Mas quem estava em cima podia desfrutar do que estava embaixo? Então entenda, nem menos nem mais, sua posição atende um propósito e uma finalidade. Preste atenção. Existem coisas que só podem ser feitas por quem está exatamente onde você está. Quem aqui já viu o porta-copo de café quente? Aquele negócio que a gente vê em filme americano, quando servem o café com a tampa, ele vem enrolado num cubinho. Sabe quem inventou aquilo? Alguém de tanto queimar a mão. Você acha que alguém que o mordomo servia e tinha alça na xícara inventaria isso? Não. Porque tem coisas que só pode ser criada por quem vive o que vive, passa o que passa, sente o que sente. Por que que o anjo disse para Maria, sabe Isabel, tua prima, já está no sexto mês de gravidez, sabe o que ele está dizendo? Procure alguém que está no nível que você está. Orabará. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que na posição que você está, você pode passar daqui até 31 de dezembro chorando, ou pode dizer: Deus, mostra para mim o que só pode ser feito por quem está onde eu estou, e eu vou fazer. Pare de reclamar de estar onde você está e comece a perguntar o que você pode fazer aonde você está. Ela sai, derrama, seca com os cabelos e beija. Aí Jesus diz: está vendo ela aqui? Eu entrei em tua casa, você não me beijou, não me ungiu e nem me lavou. Aí ele aponta para ela e diz: mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Sabe o que isso significa? Significa que enquanto Jesus justifica ela para todo mundo, ela continua beijando ele. Camilo, o que você está dizendo? Não sou eu, é a Bíblia. Ela não parou para responder os julgamentos, ela deu prosseguimento à adoração. Agora olha que coisa interessante, a unção secou, as lágrimas, ela também secou com os cabelos, mas o beijo ela não parou, verbo continuativo, esta não cessa de me beijar os pés, significa que a lágrima já regou o passado, a unção já derramou o passado, mas o beijo, que é ato de intimidade, é presente. Ela está dizendo, Jesus está dizendo para mim e para você, o que ela pensou em fazer, ela fez, mas não parou de fazer, depois, não parou de adorar depois do que fez. Ela continuou adorando, ato máximo de adoração, beijo, intimidade. Ela beija, 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 aí Jesus vai defender ela diante de todo mundo. Ela não para de beijar ele para se justificar diante das pessoas que dizem quem ela é. Só que enquanto ela beija, Jesus chama todo mundo que já estava ali para dizer quem ela é. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Ele está dizendo, se você parar de fazer o que eu te chamei para fazer, quem vai se defender é você. E isso nunca será o suficiente para quem quer acabar com você. Agora, se você parar de querer interromper a adoração e continuar adorando, é só você adorar. Porque enquanto você adora, eu vou responder todo mundo. Eu vou te justificar diante de todo mundo. Ela não parou de beijar, ela continuou adorando. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, até quando você vai parar de me adorar por causa do que estão dizendo? Vai parar de servir no cargo da sua igreja por causa do que estão falando? Vai entregar o departamento por causa da fofoca que o X levantou? Até quando você vai interromper o fluxo da sua adoração por causa do que andam dizendo? Eu preciso falar rasgado para você entender. Deus está dizendo, será que você nunca percebeu que normalmente quem fala de você não pode fazer nada por você? Então ao invés de se preocupar com o que andam dizendo, traga a sua adoração e continue beijando. Vamos substituir a palavra beijando por adorando. Quem está entendendo, diga amém. Então veja bem que eu vou te trazer a realidade. O pau está quebrando na sala, o nome dela está na roda da fofoca, mas ela continua. O pau está quebrando na casa, está todo mundo querendo falar mal dela, mas ela continua. Deus está dizendo, ei, o que eles falam de você não tem o poder de parar a tua adoração, mas a tua adoração tem o poder de me fazer responder. Cada um deles, oh, cadê banda? Se aposte aí para a gente terminar com júbilo de glória.